Podcast Onda Sul.
Essa é a Rádio do Sul de Minas. E o Giro da Onda está de volta com o nosso primeiro bloco de informações para você.
O Giro da Onda de hoje recebe o padre Tarcísio Pontel, administrador regional do Santuário do Bom Jesus dos Aflitos. Estará falando, né, sobre a tradicional festa do distrito do Itaci, que pelo segundo ano consecutivo será realizada de forma online. Boa tarde, padre. Seja muito bem-vindo aos estúdios da Rádio Onda Sul.
Boa tarde. É com muita satisfação, muita alegria que a gente se encontra aqui para divulgar a festa, mas também para fazer uma visita e se conhecer um pouco e apresentar um pouco a nossa vida. E, enfim, a gente que é novo da região não conhece muita coisa, então é bom para a gente conhecer um pouco. E uma boa tarde, uma boa noite aos ouvintes que acompanham a rádio.
Ô padre, como a gente tinha, né, mencionado aqui antes para o senhor aqui, vamos falar um pouquinho, né, sobre você, há quanto tempo que o senhor está, né, no distrito do Itaci, De qual estado o senhor é, só para o pessoal estar conhecendo o senhor também.
Então, o meu nome, como já foi divulgado, é Tarcísio Pontel. Eu sou natural de Santa Catarina, né, do centro de Santa Catarina, bem próximo da região mais fria do Brasil, que é Urupema e Lages, aquela região. Eu sou padre já há 25 anos, eu trabalhei como padre, eu trabalhei sempre no Rio Grande do Sul, trabalhei numa região, um município chamado Sarandi, depois fui um tempo, 3, 4 anos em Porto Alegre. Depois me deslocaram para a região Diocese de Bagé, município de Hulha Negra, Candiota, bem na divisa com o Uruguai, uns 30 quilômetros do Uruguai, divisa do Uruguai. Então lá eu trabalhei por 17, 18 anos naquela região. E agora, 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, me convidaram para vir trabalhar aqui no Itaci, Minas Gerais, né? Uma região, uma missão que os padres escalabrinianos, eu sou padre escalabriniano, né, que os padres escalabrinianos assumiram, e eu vim aqui dar minha contribuição também.
Padre, o senhor está gostando de Minas Gerais? Está gostando aqui do distrito do Itaci? Como que o senhor foi acolhido?
Foi acolhido muito bem, graças a Deus, né? Eu admiro muito a cultura de Minas Gerais. Isso é imprescindível, né? A cultura, o sentido religioso, o povo religioso, né, a maneira que vive a religião, o povo católico, as outras religiões também, né, essa parece que existe uma profundidade na fé, uma maneira de viver assim tão próxima das pessoas, né, muito muito humana, muito muito carinhosa, muito meiga. E isso é fantástico, que é diferente um pouco nós do sul, somos um pouco mais, o clima é frio um pouco mais, então a gente tem que se recolhe um pouco, né? E aqui é um pouco mais quente, as pessoas são mais expansivas.
Ô padre, o senhor estava me dizendo aqui, né, que o senhor é adepto a vinho, né? Aliás, o pessoal do Rio Grande do Sul é mais, né, adepto ao café, aliás, o vinho, e os mineiros são mais adeptos ao café, né? Já provou o nosso café, já provou o nosso doce, né? Todo o nosso artesanato. Então, acredita-se que já está bem instalado aqui no município de Carmo do Rio Claro e, claro, né, no distrito do Itaci.
Sim, a culinária, as quitandas, como vocês chamam aqui, são produtos assim muito saborosos, né? É próprio, o tempero é próprio. E isso, para quem nunca consumiu isso, aos poucos vai se adaptando, vai se adequando e vai gostando. Claro que a gente gosta daquilo que a gente, aonde a gente se criou, né? Mas nós, como somos padres escalabriniano e que a gente tem uma convivência internacional, digamos assim, né? Porque nós, hoje eu tô aqui, amanhã posso estar na Argentina, posso estar no Chile, posso estar em qualquer outro lugar. Então, a mudança cultural nossa, ela é maleável. Então, isso é fácil da gente se adaptar, porque a gente já, na formação nossa, a gente já adequou isso, assimilou isso. Então, a gente vai, aos poucos, vai se adequando, né? Então, a cultura é muito, muito, e a alimentação é muito, muito saborosa, gostosa.
Ô padre, qual comida que o senhor gostou mais aqui de Minas?
Daqui o famoso pão de queijo.
É.
O famoso pão de queijo. Se bem que ele contém um pouco de gordura, é um alimento forte, né? É, por causa da... a gente sofre um pouco de negócio de das veias aí, o colesterol, né? Então, a gente, com moderação, a gente consome sim.
Já comeu um feijãozinho tropeiro, uma feijoadinha?
Já, feijoadinha.
O pessoal trata tropeiro. Bem do senhor lá no Itaci, então?
Trata sim. E a gente adequa a alimentação conforme a realidade também, né? E consome aquilo que o povo sabe preparar e botar na mesa.
Vamos mais longe um pouquinho, então. Primeiro lugar foi o pão de queijo. Fazer um top 3 aí das comidas que o senhor já experimentou. Qual que o senhor gostou mais da região?
Aqui é a carne de panela, o pão de queijo, carne de panela e o feijão. O feijão com aquela...
Feijoada.
Feijoada.
Feijoada, assim, né?
Aquele carne de porco, aquele negócio bem carregado aí. Isso é bem saboroso, bom.
Feijoada nesse frio é bom, né, Vanessa?
Ah.
O padre, a Vanessa gosta de comer um negócio que chama java porco. O senhor já ouviu falar?
Já.
Java porco.
Aí essa semana eu saboreei isso também.
É. Aê, tá vendo? Aê. É. Ele fica, né, me amolando aqui, padre, que ele tá doido pra comer um java porco, né? Então agora a gente vai ter que arrumar um pouco dessa carne pra ele saborear também. E é gostosa, né? É forte, porém, mas é saborosa também,
saborosa,
né?
É saborosa, sim.
Aí, montar um canal no YouTube com o padre pra gente falar de culinária, né, padre? O senhor dá umas dicas pra nós lá do sul também, trazer umas comidas típicas de lá pra cá.
É, algum churrasco, alguma coisa semelhante.
Bom demais a conta.
Aí, ó, Iago, a gente troca com ele traz o vinho com o churrasco e a gente oferece a feijoada e o pão de queijo pra ele. E
com
os
certeza.
Doces cristalizados também da Rita de brinde, tá vendo?
Sim. Bom demais.
Padre, falamos um pouco do senhor, né? A gente gostou bastante da sua história. E agora a gente gostaria de falar sobre a questão, né, que acredito que o senhor está um ano e meio aqui, né, no Itaci, então não pôde, infelizmente, né, ter o privilégio aí de ter pego a festa presencial com os romeiros, né, com
Exato.
Os devotos,
Sim.
mas participou no ano passado de forma online também, e este ano, infelizmente, devido à pandemia do coronavírus, pelo segundo ano consecutivo,
Exatamente.
A festa será online.
Será online, infelizmente, né? O ano passado nós, ao celebrar a festa online, a gente imaginava e já divulgava, o ano que vem, vamos, esse ano não dá, vamos segurar, o ano que vem vamos fazer. Infelizmente, este ano também não, né? Mas vamos fazer aquilo que dá, vamos fazer aquilo que dá. Vai ser online porque a aglomeração ainda não é bom a gente fazer. Não, não é bom aglomerar. E nós não temos muita estrutura também para fazer, por exemplo, uma caravana daqui, outra caravana de lá, uma arrumaria daqui, outra de lá, para fazer um espaçamento. Nós não temos estrutura e essas coisas todas, né? Então a gente respeita aquilo que nós temos nas mãos e aquilo que a natureza e a pandemia nos impõem a realizar.
E eu acho que é difícil, né? Também, né, padre, falar assim, e só metade das pessoas, um terço das pessoas pode vir, né? Muita gente vai querer ir, muita
Exato.
Gente não vai poder ir.
Exato.
Ou vai todo mundo ou não vai ninguém, né,
Exatamente,
padre?
É isso que a gente também tem um pouco essa dificuldade, porque muita gente de longe grita, aliás, telefona e insiste. Não vai ter. Mas as pessoas acham que elas têm dificuldade, muitas vezes as pessoas de fé também, né? Os devotos têm alguma dificuldade de levar para outro período. É aquilo que elas gostariam de fazer no dia 8, no dia 6, né? Ou antecipar uma viagem, uma visita, ou fazer depois, num outro período, mais tarde. Elas têm, muitos têm essa dificuldade, mas... do ano passado até agora, graças a Deus, já as pessoas amadureceram muito, né? Então elas não estão insistindo tanto quanto o ano passado, né? Bem, quase nem estão insistindo, algumas pessoas, né? Mas graças a Deus, tá, inclusive nós estamos divulgando aquilo que é necessário, né? O ano passado a gente tava com medo, tava com uma certa a resistência, né? A gente não sabia o que, que ia acontecer, porque é tudo, tudo imprevisto. Então a gente divulgou bastante, a gente convidou com as prefeituras, os prefeitos e com a polícia aqui para dar a cobertura, né? Mas esse ano não é necessário, as pessoas já têm isso na mente, na consciência, que tem um limitador. E esse limitador tem que ser respeitado.
E até porque esse provavelmente vai ser o último ano de online, né? O ano que vem vai estar todo mundo vacinado, provavelmente já vai estar voltando ao normal, né? A gente vai ter.
A gente espera que sim.
Eu queria dizer 100% que, oxalá, né? Mas ainda fica umas vírgulas que não posso confirmar que no ano que vem nós teremos presencial.
Ô padre, né? Como que o santuário está fazendo, né? Para manter os seus projetos, a gente sabe que já deu início lá, já teve uma reforma muito bacana, banheiros, aumentou, né, para estar recepcionando aí o Romeiro, o devoto, no dia 6 de agosto. Mas a gente sabe que não é só o santuário, é claro que ele tem, né, ele aproveita, né, essa festa, né, o momento que é dedicado ao santuário lá, o Bom Jesus, mas como que vocês lá, padres, estão fazendo para se manter fora dessa época aí, nos projetos lá que são do Itaci?
Então, quando nós chegamos, ainda havia uma reserva, quer dizer, de ano a ano, se planeja de ano a ano, né? E se conta com uma festa também, que dá um pouco de renda também, né? Então, se planeja de ano a ano, como não aconteceu, tinha até, então, a possível festa que iria acontecer, tinha, né? E ao acontecer a pandemia, então o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que cortar tudo que é investimento, só algum reparo, muito pouco, e de uma altura para frente, daí a gente até cortou o salário que eu ganhava, por exemplo, ganhava 2.000 por mês, a gente deixou isso pro santuário, né? A gente pediu pro bispo para não receber mais, e corta tudo. Então, nossa, até agora estamos vivendo com doações do pessoal, um pouco de café, um pouco das intenções de missa, as doações e assim por diante,
e
né?
E o pessoal tem ajudado, padre, bastante?
O povo é generoso, o povo é bem generoso, graças a Deus é generoso. Agora, daqui pra frente, por exemplo, aqui de 2 meses, 3 meses, daí só Deus sabe o que vai acontecer, né? Mas até esse período a gente tá tentando levar. Né? Então a gente gasta aquilo que recebe, das doações, das contribuições, né? O pessoal assim, é muito, muito solidário, o pessoal das comunidades, e o povo mineiro acho que tem essa porque a gente, aqui é um contexto diferente de igreja de onde eu morava, né? Mas aqui a gente fica escutando assim, por exemplo, nas rádios, os padres falando, missas, programas de rádio, né? Aqui ou qualquer rádio que tem na região, a gente percebe que o povo é muito solidário, né? Não deixa sofrer, passar necessidade.
Iago, e é difícil, né? A gente que tem conhecimento, padre, de várias situações, você vem cá falar que, né, que abriu mão do seu salário, que está vivendo de doações lá no distrito, isso é uma coisa muito, né?
É a primeira vez que eu vejo
eu
líder religioso, seja de qualquer religião,
abrindo falar mão de um salário, levando, né, a palavra de Deus, levando aí toda a sua evangelização para todas as pessoas, principalmente do distrito do Itaci, e está vivendo de uma forma como essa. Então é uma forma, tipo assim, é uma situação que é tocante pra gente. Eu, sinceramente, eu parabenizo. Pela sua ação, entendeu? Porque
isso não é difícil. Pra mim, isso não é um privilégio, nem é uma coisa de dar destaque.
Não, eu trabalhei
17 anos, 18, numa região lá, né, na região sul do estado, do Rio Grande do Sul. Eu trabalhava numa comunidade de outros padres religiosos que trabalhavam junto, e nós, ninguém tinha salário. Eu trabalhei quase 20 anos sem receber salário. Meu salário de 25 anos de padre foi 3, 4 anos. Eu recebia assim uma quantia. Hoje a gente trabalhava para comer, né? A gente não se preocupa com essas coisas, assim, porque, claro, a gente também tem uma congregação que, como nós somos religiosos, a gente tem uma espécie de associação, né? se precisar da doença, essas coisas, o fundo comum, digamos assim, de todos os padres, do grupo dos padres da congregação, é para isso, né?
É. E não querendo, né, julgar, a gente não tá aqui para isso, mas, e nem muito menos, né, cada um tem a sua opinião, né, Iago, mas que tal os políticos fazer isso também, né, abrir mão, sim, dos seus salários aí e trabalhar
feito,
em prol do povo, né, sem ganhar os salários, né, pelo menos nesse momento de pandemia seria muito interessante. A gente parabeniza você, padre, por essa,
obrigado,
atitude tão bela diante dessa situação aí, sabendo das dificuldades, né, não reclamando, fazendo tudo com carinho, tudo com amor. Acho que é grato, né? É tipo assim,
sim,
eu me deparando com uma situação dessa aí é gratificante com certeza, viu?
Sim.
Padre, e agora vamos passar para mais um tópico aqui, que é sobre a festa online, a programação dela, né?
Okay.
E na próxima quarta-feira já terá a abertura da novena.
Da novena, né? Então, como santuário, a gente divulgou algumas coisas, né, pelas redes sociais, pela rádio daqui, e para que as pessoas não se fizessem presente, né, e dizendo que é online. É isso que vai acontecer mesmo. Então, todos os dias às 19 horas, a partir do dia 28 até dia 5, nós temos nesse horário a celebração da novena. Então, a gente dividiu. O ano passado nós fizemos a novena com um grupo de pessoas que circulava entre eles, umas 7, 8 pessoas, né? E esse ano nós escolhemos, a gente, de comum acordo, né? A gente dividiu em 4, 5 equipes, desses que já aprenderam um pouco, se colocar na frente da câmera, na frente do microfone, né? Aprenderam um pouco e a gente se dividiu e criou vários grupos dentro da região pastoral, que é Águas Verdes, Barreiro e Santa Cruz, ali ali perto do Itaci, e mais o pessoal do Itaci, e algumas pessoas que vêm de fora também que ajudam, né? Então a gente dividiu em 4, 5 equipes, e elas que se dividiram os dias, as noites, que vão participar, né? Então, todos os dias, às 19 horas, a gente fará isso, essa programação. Né?
O padre, a transmissão ela vai ser feita pelo Facebook do
Santuário
Oficial.
É, o Facebook Oficial do Santuário, e tem uma equipe, que os mesmos que filmaram ano passado, uma equipe profissional, né? E esse ano vão se colocar à disposição de novo, vão fazer esse mesmo trabalho. E será um trabalho bem feito, né?
Eu não tenho certeza, até não estou afirmando aqui, mas depois a gente pode fazer uma outra reportagem sobre isso, mas no ano passado foi transmitido, acho que foi pelo portal, não foi?
Foi.
Então eu acho que esse ano
mesmo,
também
esse
vai
mesmo
ser
grupo.
Novamente,
vai,
né?
Vai.
É o pessoal que trabalha aqui com a gente aqui,
sim,
que vai fazer a transmissão pelo portal.
Isso.
Então quem não tiver a oportunidade de estar seguindo, né, a novena, estar acompanhando a novena pela página oficial do Facebook, pode também estar acompanhando também pelo portal Onda Sul.
Exatamente.
Maravilha,
exatamente,
padre. E no dia 6, qual que será a programação, padre?
Então, no dia 6 está programado a celebração principal, que é às 10 horas, missa, e com a benção dos doentes online, né? Com o bispo Dom Diamantino. Ele se faz presente, ele é uma pessoa que gosta do Itaci, gosta da região, né? Ele é um camarada mesmo, né? Então a gente sempre convida ele para ele se fazer presente, e ele prometeu que estará presente, né? Então, basicamente vai ser isso. A celebração, e ele fará a bênção dos doentes no final.
O padre, só para ressaltar aqui, tô me lembrando aqui, né? Este ano também o tema que vai ser, né, falado aí durante toda a novena, será sobre a pandemia.
Então, a novena, tradicionalmente, ela tem um roteirozinho, né? Mas o ano passado a gente saiu fora desse foco. A gente entrou um pouco em temas, para olhar um pouco a realidade que nós estamos vivendo, né? Enfim, nós rezamos o quê? Rezamos olhando, botando as mãos pro céu e cantando aleluia? Não funciona muito, né? Não é muito meu, pessoalmente, não é meu estilo, né? Então a gente enfoca um tema. Ano passado foi família, foi sociedade, foi o país, foi, né? E rezar em torno disso. Esse ano, como a pandemia se prolongou, a gente resolveu ficar com o tema da pandemia. Então, como é bom Jesus, Senhor bom Jesus dos aflitos, estão aflitos, quem é que está aflito nesse momento da sociedade brasileira?
Todos nós.
Todos nós estamos aflitos, mas é o pessoal que foi pegou a pandemia de cheio, as famílias, né? Quem pegou o vírus e tal, né? As consequências do vírus, pós-vírus que tá aí, que é muito grande e nem é muito divulgado, mas o estrago, digamos assim, pós-pandemia é muito, muito, muito grande. As pessoas que não se recuperam, idosos que precisam de fisioterapia.
Sequelas, né?
Sequelas, padre? Isso, essa é a palavra exata, sequelas. A sequela é muito grande.
E existem as sequelas físicas e as psicológicas,
as
também,
emocionais,
né, padre?
Né?
É, existe isso, as duas. Muito, muito.
E aí entra um papel importante da igreja também, né, padre? De levar uma palavra de conforto, de repente, para essas pessoas.
Então, a novena quer trazer um pouco isso. Rezar pelos aflitos. Se é bom Jesus dos aflitos, então vamos olhar para os aflitos da pandemia. Né? Então a gente vai ter... A gente escolheu, né? Porque tem muitas pessoas da região que tiveram experiências assim, muito interessantes. Assim, é até de chorar, né? É, pessoas que vieram ali durante a semana, quiseram visitar os pés do Bom Jesus, se ajoelharam, foram lá e, né? Porque são graças alcançadas, né? Elas buscam força em alguém, né? E o Bom Jesus é alguém que ajuda a fazer essa transição, digamos assim, da doença para a melhora, né? Não é uma coisa que não é um remédio direto, mas é a fé das pessoas com o auxílio do Bom Jesus, por exemplo, né? Que foi em muitos casos, com o auxílio do Bom Jesus, e ela consegue com o seu físico, ela consegue reagir, né? E a pandemia, quer dizer, o vírus, ele vai se tornando mais fraco, porque a autoconfiança da pessoa, né, na sua fé,
seria o combustível da fé.
Não deixa de ser. Não deixa de ser, né?
Isso. Ô padre, e como a gente está falando de pandemia, como a gente está falando aí dessas questões, dessas pessoas, né, que infelizmente aí teve o vírus, se recuperou, acredito-se que é um momento de conscientização também, que a gente, que nem o senhor falou, né, tem todo o ano inteiro para a pessoa ir lá no santuário, que eu acredito que fica aberto. Sim. Lá, para estar visitando o santuário. Sim. Fazendo as suas orações, mas no dia 6, que é o dia 6 de agosto, evitar de ir lá no santuário. Por quê? Uhum. Porque a programação já vai ser online, não vai estar aberto ao público. Uhum. Né? Sabemos que as festas também, a movimentação que tinha lá também dos barraqueiros, dos barzinhos, não vai haver também.
Não, a prefeitura
então,
não vai liberar
que
nada.
O que acontece?
Né?
É um momento de conscientização, ficar em casa, não ir lá no distrito do Itaci neste dia. Se programa, vai num dia à tarde, vai num domingo à tarde, se não puder ir durante a semana. Vai num domingo cedo, vai num domingo à tarde, né? Vai. Sim, no sábado, exato. Vai o dia que quiser, né, exato. Padre? Mas no dia 6, que é o dia ápice, né, do Bom Jesus, que é comemorado, não é legal de ir, fica em casa, espera o momento certo, ano que vem, se todos exato. Nós tivermos, né, vacinados e tiver o momento certo, com certeza todos nós vamos encontrar.
Uhum, exato. Então, a gente com a novena e com o dia do Bom Jesus, acho que é dois pontos importantes. Um é que as pessoas se conscientizam de não se fazer presente, né? Não é que a gente não quer, é a situação. Outra
são as medidas sanitárias.
São as medidas sanitárias, inclusive a prefeitura, elas pediram para a prefeitura para colocar os fiscais, né, para ajudar, né?
Barreiras, né, padre? Que ano passado também provavelmente vai repetir, né? As barreiras,
assim.
Fiscalização, polícia, né? Então não é o momento.
Sim. Um é esse momento, que as pessoas se conscientizam de ficar em casa e acompanhar. A outra coisa é que eu acho assim que a temática da novena e a temática da festa do dia é que a reflexão nós queremos conduzir a reflexão para as causas. Por que tanta pandemia? Então a gente quer pegar alguns pontos, por exemplo, quem vai fazer roda de cervejada e tal, né? Que por exemplo, eu sei de um caso que uma menina estava com o vírus e eles estavam tomando uma coca, um samba, sei lá, alguma coisa assim, rodeando o mesmo copo, e 10 pegaram o vírus. Então, a gente quer trabalhar um pouco nessa lógica, né? Por que que nós estamos com tanto vírus assim? E aí não só a convivência das pessoas, mas a social, o governo, né? Os governos, a política, tudo isso envolve. E se nós queremos rezar, nós temos que ter uma base para que essa oração seja verdadeira, né? Não que tenha uma coisa assim, sem conhecimento de causa. A oração verdadeira, assim, a oração, a celebração, a novena, ela tem que ter um conhecimento de causa. E o conhecimento de causa é a gente pegar alguns pontos, né? Então nós temos, cada noite a gente pega um ponto e comenta um pouco, conversa um pouco sobre isso e joga junto com a celebração, porque todas as noites vai ter, junto com a novena, tem a missa, né? Então a gente coloca um testemunho de uma pessoa que passou por isso.
Muito bacana, padre. Com certeza a gente vai acompanhar assim, a gente vai estar seguindo a novena. Uhum. E como você falou, né? É um momento da gente aproveitar para poder estar refletindo, conscientizando também, através das nossas ações, né? Exato. A gente tendo empatia, sim, tendo respeito pelo próximo, é que a gente vai poder estar contribuindo no contexto geral com todos. Uhum. E contribuindo também para o não pela não disseminação do, exato, vírus, né? Então, exato, é muito importante as nossas atitudes também. A gente,
claro,
tem que rever.
Essencial, né? Essencial, né?
Padre, então, né, mediante, né, a festa do Bom Jesus deste ano aí, de 2021, que será realizada totalmente online, eu deixo aí aberto para o senhor fazer um convite para todos os romeiros, uhum, né? Que a gente fala romeiros, mas devotos, romeiros, para, uhum, para toda a população em geral, para todas aquelas pessoas, para os ouvintes, né, que estão nos acompanhando agora aqui no Giro, para estar participando de forma online, uhum, né? E rezando juntamente aí com o Santuário do Bom Jesus, em prol aí de todas as aflições das pessoas, né? Das famílias que tiveram, muitas pessoas com vidas, né, ceifadas, sim, também.
Uhum. Muito.
Pela recuperação, né, que o senhor falou mesmo, que teve sequelas, né, deixaram, sim, bastante sequelas, e que no próximo ano, que Oxalá, Deus quiser, a gente possa estar lá presente, mostrando, Oxalá, a festa, mostrando todas as missas, né, que ocorrem lá no dia 6,
ah,
também,
sim,
né,
okay,
e mostrando para toda a população, mas isso a gente depende exclusivamente de cada um.
Uhum. Então, em primeiro lugar, acho que agradeço a você que fez com que esse momento acontecesse, a Rádio Onda Sul, né, que se colocou à disposição, e a gente, eu acho que convoca na nossa fé, né, a gente convoca a presença do Bom Jesus, que nos ilumine, que nos dê força, que nos coloque assim como um caminho, né, que a gente saiba definir as coisas, que a gente tenha discernimento diante da situação. Acho que é isso que a gente quer que aconteça, né? Que as pessoas, muitas vezes, um dia eu estava passando na balsa, lá tinha 3, 4 rapazes, e eu saí assim com uma brincadeira, né? Quer dizer, a falta, o vírus era pro outro, é lá nas coxinchinas, não queria nem saber, no caso, que aparecesse em mim, ou em nós, ou na vila do Itaci, coisa semelhante, né? O vírus é uma coisa distante, não é para ele, mas nem pensar em botar máscara, colocar máscara, né? Então, acho que a gente tem que tomar essa consciência, né? E o Bom Jesus ilumina e dá essa força e vamos levar para frente, né? Então, o nosso muito obrigado da parte do Santuário, da parte da rede, a região pastoral, né? Os nossos agentes pastorais, as equipes que vai ajudar, né? Então a gente agradece a todos e as pessoas que colaboram com o Santuário, também a gente agradece desde logo.
Devotos, e aproveitar, né, padre, mandar um abraço para todo o pessoal lá do Itaci, a gente sabe que eles escutam a gente aqui na rádio também, eles ficam, né, de vez em quando eles mandam um alô aqui pra gente aqui, gostaria de mandar, né, um abraço especial para todos eles lá, que estão nos ouvindo agora neste momento, a gente tem um carinho muito grande, né, pelo pessoal do Itaci,
okay,
e, né, quando a gente tiver uma oportunidade, né, diante, né, da festa aí, ou uma outra oportunidade, sim, também, a gente vai estar indo lá, fazendo cobertura,
tá bom,
e também falando sobre os novos projetos aí do Santuário.
Tá, padre, tá bem. Então, muito obrigado e que Deus abençoe a todos, tenha muita força, muita coragem e esperança, tá bem?
Padre, muito obrigado pela sua participação, viu? Por ter aceito o nosso convite. E lembrando mais uma vez que este ano de 2021, a festa do Bom Jesus dos Aflitos, né? Como é conhecido lá no distrito do Itaci, aqui em Carmo do Rio Claro, será de forma online. E no dia 28, às 19 horas, você pode acompanhar a novena pelas redes sociais do Santuário e também pelo portal Onda Sul, que a gente vai confirmar, mas é quase certeza, porque se o pessoal vai, né, padre? Com certeza vai ser transmitido, mas a gente vai fazer uma notinha para estar explicando pro pessoal de casa também.
Tá bem.
E mostrando toda a programação.
Tá bem. Boa noite a todos, um abraço, obrigado.
Obrigado, padre, um abraço pro senhor, para toda a comunidade do Itaci, sempre ligadinhos na onda, né? Reforço o abraço da Vanessa aí para toda a comunidade. Daqui a pouquinho, depois de um rápido intervalo, a gente volta com as primeiras informações.
Podcast Onda Sul.